Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, pedimos mais uma vez licença para chegar aqui na sua casa, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. 15 de julho de 2020, quarta-feira de lua minguante, Dia Internacional do Homem. E para as suas orações, vamos ver aqui no nosso almanaque da igreja. Olha só, anote aí. É dia de São Boaventura, data também do aniversário de Irati, município paranaense que hoje completa 113 anos de sua criação, né, de sua emancipação política. É, estamos aí num período de entre safra na criação do bicho da seda em todo o estado. Tempo, então, para se pensar no preparo dos barracões, visando a retomada do trabalho, né, de criação de novo, já no próximo mês de agosto ou setembro. Por isso, vamos agora ouvir o conselho do extensionista José Sérgio Righetti, do IDR Paraná de Mandaguaçu, sobre os cuidados que o sericicultor tem que ter com a desinfecção das instalações, né, de sua criação neste momento de entre-safra e, claro, depois, após a retirada de cada lote terminado. Vamos ouvir o Righetti.
Sabemos que ao término de cada criada existe uma grande quantidade de resíduos, a cama, casulos e lagartas. Todos são fontes de contaminação para a próxima criada. Portanto, devem ser adequadamente removidos, promovendo uma boa limpeza e desinfecção da cirgaria, nome dado ao barracão. Você deve utilizar a cal. E cuidado, ao utilizar o cloro, somente utilizar se houver um intervalo maior de 3 dias da chegada do novo lote de bichinho. Caso tenha ocorrido doença durante a criada, aconselho a aplicação da cal hidratada, esperar a secagem e a queimar todos os resíduos. E também solicitar a visita de um técnico para definir o melhor produto a ser utilizado em sua desinfecção. Se na criada ocorreu tudo normal, você deve utilizar esses resíduos como adubo orgânico na mora. O ideal é fazer uma compostagem, aumentando o volume deste adubo, tão importante para a mora rural e de um valor econômico considerável.
Valeu, Righetti! Olha, muito obrigado pela sua colaboração e um bom trabalho aí para vocês todos, técnicos e sericicultores da região de Maringá. Pois é, muita gente não sabe, mas o Paraná é o maior produtor de fio de seda do país, né? O Brasil produz cerca de 3 mil toneladas de casulos por ano e deste total, olha só, 2.500 toneladas são de casulos paranaenses, o que dá mais ou menos uns 85% de toda a safra nacional. Tudo isso, produção aqui de nosso estado. É, ao todo, o Paraná tem 2.500 famílias que se dedicam à produção do bicho da seda. A maioria, agricultores familiares, pequenos produtores. E a área cultivada com a amoreira para alimentar essas criações é de 4 mil hectares. E mais uma coisa, olha só, a sericicultura é um negócio que está presente hoje em 174 municípios paranaenses, gerando 8 mil empregos diretos e indiretos. Outro detalhe importante, o fio de seda produzido por aqui, aqui no Paraná, é considerado um dos melhores do mundo, por isso, muito disputado por indústrias que ficam na Europa e também na Ásia. Bom, e outro trabalho que deve ser retomado agora, nos próximos 30, 60 dias, é o plantio do feijão aqui no estado. Por isso, agora, mais uma vez, vamos abrir espaço para a participação do extensionista, do agrônomo Germano Kusdra, ele que é coordenador estadual do Projeto Centro-Sul, de feijão e milho e que hoje vai falar sobre as opções de cultivares de feijão desenvolvidas pelo IDR Paraná, o antigo IAPAR, e que podem ser utilizadas pelos produtores de nosso estado nesse próximo plantio. Vamos ouvir o Germano. Fala, Germano.
Quantas cultivares o IDR tem? As cultivares com alto potencial produtivo, temos lançamentos novos e também cultivares já conhecidas com alto potencial produtivo. Importante usar semente. O grão que a gente usa e faça plantar diversos anos seguidos, ele traz prejuízos porque ele já vem contaminados com doença, ele vem com degeneração das qualidades, dos potenciais genéticos aí das plantas desenvolvidas. Então, é importante, pessoal, adquirir semente, a semente de entidades de vendas e sementeiros já credenciados com as instituições aí de pesquisa. No caso, a gente falando do IDR, nós temos os sementeiros que são credenciados e autorizados a reproduzir as sementes, bem como tem as revendas que vendem sementes captadas junto a esses sementeiros. Importante, semente de qualidade. Nessas cultivares do IDR, temos aí as cultivares do grupo Carioca, temos o Campo Gerais, uma cultivar rústica com plantio extensivos aí no estado e fora do estado do Paraná, com alto potencial, boa adaptação, uma das cultivares mais plantadas do grupo Carioca, né? Também temos aí o Curió, que é de ciclo precoce, uma planta muito boa, uma cultivar muito boa para inserir entre os cultivos, pois tem um ciclo de 70 a 75 dias. E lançamento atual com resistência a doenças, as doenças hoje maiores aí que nós temos que atacam o feijão, tem o IPR Sabiá, lançamento do IAPAR com potencial até 5 mil quilos por hectare. São a nova geração de cultivares. Então o Sabiá é um alto potencial com resistência e tolerância às doenças mais comuns que nós temos, né? Do grupo preto, temos ainda muito usado ainda o Irapuru, um padrão de panela, muito procurado de base para os outros cultivares aí que são desenvolvidos aí de feijão preto. Tem o Tuiuiu, o IPR Tuiuiu, que tem alto potencial produtivo também, um das cultivares mais plantadas, adaptação muito boa, mercado excelente. E temos o lançamento do IDR, que é o IPR Rutal, uma cultivar de ciclo semi-precoce com potencial produtivo de 5 mil quilos por hectare, excelente resistência e tolerância às doenças comuns que nós temos, né? Então são materiais aí que estão disponíveis para inserir nesses cultivos, atendendo as recomendações técnicas. O produtor com certeza terá sucesso no seu plantio e na sua safra. Então estão aí base de recomendações, dúvidas, procure nossos escritórios do IDR para orientações, que nossos técnicos estarão lá disponíveis para atendê-los e orientá-los para que você possa ter o máximo de sucesso no seu cultivo.
É este que a gente ouviu aí, foi o agrônomo, né? O extensionista Germano Kuzdra, coordenador estadual do Projeto Centro-Sul de Feijão e Milho. Projeto realizado em cerca de 40 municípios paranaenses através de parceria histórica do IDR Paraná com a Embrapa, Syngenta, Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e prefeituras. Olha, está chegando aí 22 de setembro, data que marca a entrada em vigor da lei que proíbe a venda e também o uso do herbicida paraquat, encontrado no mercado com o nome comercial de Gramoxone. Então, se você, meu amigo, está aí neste momento fazendo a compra dos insumos que vai usar na próxima safra, não esqueça de levar isso em conta, tá certo? Se comprar este herbicida, Gramoxone, e depois não usar até 22 de setembro, vai acabar perdendo o produto, perdendo o dinheiro que gastou com a aquisição do herbicida. Pense nisso. Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês tenham aí uma ótima quarta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.